temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas 41 minutos, 19 graus a temperatura. O sol está querendo aparecer, já amanhecemos aí com uma chuva. Essa chuva de hoje de noite não causou nada aqui na região, né?
Não, inclusive...
Por enquanto.
Não, já
foi
recebemos...
Foi forte um tempinho aí, uma hora, acordei de madrugada, já acordo com o coração na mão, né?
Recebemos relatos de vários municípios aqui que estavam vendo a chuva, da nossa regional aqui, que estavam vendo a chuva, mas graças a Deus, sem muita intensidade, não trouxe danos aos nossos municípios, graças a Deus.
Agora, gente, o que aconteceu sábado, claro, foi atípico, mas vai saber se não pode acontecer amanhã de novo. O que fazer no momento em que está desabando o céu em forma de pedra, hein?
A primeira coisa é a gente não ir para a rua. A gente tem que se lembrar de que é gelo caindo de uma altura grande em alta velocidade.
Tá, quem está na rua, digamos, está no carro.
No carro, o aconselhável é não estacionar perto de estruturas metálicas grandes, placas, nem embaixo de árvores, porque elas podem cair em cima.
E a maioria faz isso, né? Para baixo da árvore para se proteger.
É uma falsa sensação de segurança. Então, o que que é? Procure estacionar num lugar mais ou menos aberto, né? Justamente para não cair nada sobre objeto, ou nem objeto em cima. Uhum. Se por acaso cair um fio energizado sobre o carro, não saiam do carro, não bote a mão para fora. Quem estiver dentro do carro, ele está dentro de uma gaiola de Faraday.
Sim.
Digamos assim, a energia elétrica não entra. Então, fiquem ali, chamem por socorro. E dentro de casa é ficar em casa. Se estiver na rua, se abrigue embaixo de alguma coisa aqui para não levar
uma dica boa para quem está dentro do carro e não pode, não deve sair nesse momento é colocar a palma da mão no centro do para-brisa,
isso.
Firmando, porque tu aumenta a resistência do para-brisa devido à pressão que tu exerce. Então essa é uma dica que se tu está dentro do carro, permaneça dentro do carro.
Uhum. Porque muita gente foi pego de surpresa, né? Que veio de uma hora para outra, pelo que os relatos até que vocês fizeram aqui hoje.
E o melhor abrigo são estruturas de concreto.
Concreto. Então, de repente,
não
pode até
metálicas
carro
e não árvores. Uhum. Não embaixo de árvores, como o Magani falou, não metálicas.
Rude, alguma dica?
Não, é que eu até vou fazer uma constatação.
Lá na agricultura não tem tudo isso.
Não tem para-brisa.
Não tem marquinhos.
Teve alguma situação que o cara, para proteger o carro, às vezes das pedras de granizo, acabou se abrigando. Então, fez o contrário, né?
Ah, sim.
Não, quanto à agricultura, infelizmente, nós somos uma, como se diz, não é? É uma indústria de céu aberto. Então, não tem o que fazer, mas essa questão de talvez estar numa lavoura, o agricultor não procurar se abrigar embaixo de uma árvore, que isso é um risco
também,
grande, até a Defesa Civil falou muito bem, mas não tem, na agricultura nós não temos o que fazer. A Rosângela, a única coisa de mais debatedores é rezar, justamente porque não aconteça nada.
A opinião dos nossos ouvintes, justamente pela agricultura, o Lídio Troian, lá do Desvio, isso diz o seguinte: passei já dos 60 e me faz lembrar que há 50 anos... atrás, tive que abandonar a agricultura por causa do clima e de lá até agora mudou para pior. Nunca tinha visto uma quantidade tão grande de chuva de pedra. O nosso clima está precisando de médico. Bom dia a todos. É o que a gente falou aqui, né?
Aí, ele fala, nunca vi uma quantidade tão grande e num período de tempo tão pequeno.
É triste a gente ouvir que alguém abandona a agricultura porque realmente não tem.
É que é o trabalho de um ano, e aí em um minuto.
Pensa
o
desânimo que bate
na pessoa. Tudo. É isso que é o desânimo que dá para os agricultores quando acontecem esses fatos. Porque quando eu acabo de colher, eu comercializo a minha produção, mas eu já vou ter que cuidar do meu pomar justamente para o ano que vem produzir. Então é um trabalho que começa um ano. E normalmente os granizos, eles são períodos curtos, que em 5 minutos, nem isso você perde todo.
No intervalo comercial, a gente estava falando aqui, o Maganinho lembrou de uma época em que existiam técnicas extremamente eficientes, como estourar a nuvem que tinha ou muita chuva ou gelo. Vamos relembrar isso, Magani.
Não, pelo visto, não era muito eficiente porque não se utiliza mais.
Mas, né? Mas ficou um bom tempo sem ter catástrofe, ficou, né?
Sim, que ali em Farroupilha, pelo menos, teve uma época, alguns anos, em que não se teve temporais, né? Uhum. Quando havia formação de uma nuvem pesada, essas pretas aí, a gente começava a ouvir os estrondos dos foguetes, né? Eu não sei por que não se usa mais, não talvez, usa mais. Não seja tão
eficiente
ou o custo.
Sim, no ano passado, até os foguetes, lendo alguns artigos, eles começaram ainda na década de 60, quando os primeiros produtores lá na região de São Joaquim plantaram as maçãs, começaram a produzir maçã. Mas é uma coisa que não foi eficiente, porque ela é exata. Ou você aplica ele, solta ele no momento para abrir a nuvem, no momento certo, porque senão é um investimento perdido e ao mesmo tempo tem o prejuízo do granizo. E ela acabou por não ser eficiente, claro, ela deu certo em alguns momentos, mas nem em todos os momentos deu certo. Então, por isso que praticamente hoje nem se usa mais hoje. Então, pelo próprio custo-benefício e pela eficiência. Então, isso praticamente o foguete não se usa mais. Então, por isso hoje a adesão da tela anti-granizo, claro que acompanhada num vento que nem foi sábado, porque enfim, no interior aonde houve o prejuízo para esse agricultor, o granizo ele não foi de tamanho tão grande. O problema que ocasionou o dano foi o vento forte. Então aqui um pouco a tela resolve o problema. Não sei totalmente resolver o problema, porque acompanhado um vento, que nem sábado, capaz até levar parte da tela também, como ocorreu em alguns pontos de coberturas de parerais, enfim, de coberturas de tela, onde acabou causando algum problema até pela cobertura. Então não é garantido, porque acompanhado de um vento forte como ocorreu, pode ocasionar danos também para a própria tela. Então, é uma garantia, mas não é 100%.
Aqui conhece tudo de agricultura, Rudi, mas dá para pôr tela em árvore? Como nas árvores não tem como, né?
Não.
Só em plantação baixa, essa tela.
Sim, você protege um pomar. Normalmente, os pomares hoje têm uma altura de, no máximo, 2,5 metros, por aí você consegue com uma estrutura, mas tem um custo muito alto. Como
essa chuva de sábado só concreto para proteger aquelas árvores, né? Porque Jesus...
É porque essa quantidade de vento que veio junto e a intensidade... Tem
levado a tela antes.
Levaria a tela, levaria tudo junto.
É. Estamos vendo imagens agora da grande Porto Alegre, da chuva dessa madrugada noite, né? Também, né? Realmente castigando muitas cidades. E o agravante de tudo isso, tirando o evento de sábado, hoje, por exemplo, nessa madrugada, que foi a chuva em grande quantidade e o vento. Ruas alagadas. O que tem de pessoas que jogam lixo ainda nas ruas é impressionante.
Eu ia dizer antes, até além que junta essa questão que tu falou das pessoas que jogam lixo nas ruas, tem aquele fato das ocupações em locais irregulares e que, claro, eu entendo que existe aí todo um problema social de ocupações, tudo, mas essas ocupações irregulares a gente vive cotidianamente no nosso trabalho de defesa civil. A gente faz essas inspeções, visitas, abordagens, encaminhamento, e pessoas que estão em situações de moradia de risco é porque normalmente estão em locais irregulares. E nós temos também a utilização inadequada, por exemplo, de aterros. Quantos históricos de deslizamento e áreas que ocorreram fora daqui do estado também, e que foi descobrir que aquilo era um lixão, uhum. E que foram se aterrando e ocupou. Aí vem a chuva, leva tudo. Então, o lixo e as ocupações irregulares são outro fator, além das mudanças climáticas, né, que tem gerado muito transtorno.
Essa deve ser a pior parte para a defesa civil, de convencer uma família que ela tem que sair, porque ela está tá perigando a casa desabar. Mas aí faz o quê? A família vai para onde? Isso aí deve ser difícil também.
Então isso é muito complicado. E aí aquele senhor ali que deixou a agricultura há 50 anos, muitos são pessoas que vêm do interior e vão tentar a vida aqui na cidade grande, não tem onde morar, não tem trabalho, ocupam um cantinho que conseguem lá e começam e ficam, né?
E essa migração tem sido cada vez maior, né?
O fato que ele colocou aí, ou 20, que ele acabou saindo por causa disso. É que hoje, com o custo alto que você tem, lá na época, tudo bem. Na época dele, talvez o custo existia, mas não tão alto. Que hoje, se você perder duas safras consecutivas por granizo, isso um próprio produtor uma vez me disse de maçã, praticamente a pessoa quebra, ela tem que abandonar. Porque imagina você, um investimento de 2 anos seguidos, você perder, se você não tem um seguro, alguma coisa que garanta pelo menos o custo, você acaba ter que abandonando mesmo. Então hoje, a preocupação na agricultura quanto aos temporais, o granizo, a questão do ter um seguro, a nossa preocupação é muito grande. Porque o agricultor, hoje, ele tem que dormir tranquilo, porque senão é fácil. Hoje tudo, cada vez que tiver ameaçar uma nuvem escura aí, o agricultor fica com o coração na mão, porque se ele não tem uma garantia de nada, o que que ele vai fazer? É rezar que não aconteça, mas se acontecer.
E aí? E só para complementar ali a parte do lixo, né, nos bueiros, a gente teve um detalhe aqui nesse sábado que provocou muito alagamento aqui. Antecedeu o vento forte. Então, muita árvore derrubada, muita folha, muito galho, aquilo com o acúmulo de tudo isso, o trabalho grande da Codeca, foi relatado ontem pela presidente da Codeca, foi a retirada de muita folha aglomeradas com galhos que formaram uma espécie de uma gosma, né, pelo pessoal do meio ambiente também, que ficou na boca dos bueiros. Sim. Aquilo ali dificultou completamente.
E esse trabalho deve continuar por muitos dias ainda, porque a cidade, muitas ruas ainda com acúmulo de folhas, árvores caídas ainda.
O trabalho é grande.
Aliás, o que teve de árvore que caiu, impressionante, né? A cidade arborizada é maravilhosa, mas a gente tem que ter esse tipo de cuidado também. Tem essa preocupação trabalhada pela Defesa Civil, quando vocês, por exemplo, deve ter um mapeamento da Secretaria do Meio Ambiente que pode passar esses dados para a Defesa Civil, ou não existe essa interatividade?
A gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente é ela que ela tem um setor que é de parques e jardins, são eles que fazem a manutenção das árvores, eles têm um pessoal preparado, né, para identificar algumas árvores que estão não muito saudáveis.
E dá para identificar, né, árvores ocas, e o que os ambientalistas aqui vão me matar, mas se eu sou gestora da cidade, eu mando cortar imediatamente, porque aquela árvore está pondo vidas em risco. Como aconteceu, centenas que caíram aqui no sábado.
E temos diversas ações, assim, de que se está constatado, diagnosticado que a árvore não tem condições de estar ali, senão para provocar um risco.
Mas isso não é um trabalho preventivo,
Paulo. E as secretarias vão fazer esses cortes e aí encontram barreiras aí com alguns órgãos de proteção, né?
Então, mas existem documentação
existe
que prove
algumas coisas, né?
Eu acho que estamos num momento em que a gente sabe que a natureza não é mais a mesma e não será mais a mesma. Não. Que agora eu falo como cidadã. A gente vê várias árvores pendentes, já inclinadas. É questão até de...
É uma questão óbvia aqui. Óbvia, daqui a pouco vai cair.
Né? Então, assim, faça-se um mutirão pela cidade pro bem das pessoas, gente. Perto da minha casa, vi uma árvore que caiu. Ela só não caiu em cima da casa por um milagre. Quer dizer, então aí acontecem as tragédias, ai, morreu, que pena, né? Poderia ter sido evitado. São essas coisas que a gente precisa começar a trabalhar.
É, por isso que é importante, digamos assim, a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem uma equipe que faz isso, só que a cidade é grande, né? Por isso que é importante que a gente comece a criar o hábito de participar, de ser voluntário, sabe? Nós temos que parar de ficar sentado achando que porque eu pago imposto todo mundo vai fazer por mim.
Exatamente isso,
a comunidade
tem que
começar a participar
e empenhar.
Então, se eu sei que tem uma árvore que está inclinada ou que ela está com indícios de que não está com uma saúde boa, ligue para a Secretaria do Meio Ambiente, relata.
Protocola uma abertura de um processo.
Eles vão atender.
Claro que também isso já quem ouvia a palavra protocolar aqui já chega até a se tremer todo. Porque, infelizmente, em Caxias do Sul, o trabalho de protocolo de qualquer secretaria é muito lento, se não é parado. Então, os ouvintes, vocês não têm ideia. Eles ligam para cá, eles metem a boca na gente, porque ele já protocolou não sei quantas vezes em tal secretaria, protocolou não sei quantas vezes em outra secretaria, e assim uma secretaria joga para outra. Então, acho que está na hora Vocês que participam de reuniões, porque vocês são o resultado final, né, Rudy? A Defesa Civil, que depois que acontece a tragédia, é acionada. Então, vocês têm que trabalhar com a comunidade de prevenção e as secretarias têm que começar a agir com um pouquinho mais de agilidade. A gente sabe aqui que vão ter ruas que as árvores vão demorar a ser recolhidas. A gente sabe disso. Ai, não temos dinheiro. Gente, não é só questão de dinheiro, é questão de unir forças. Eu acho que unindo forças dá para fazer. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, a Codeca, será que é tão difícil assim?
Sabe que a gente tem se empenhado muito. Nós estamos aqui na Defesa Civil desde o dia 2 de janeiro, né? E nesses últimos tempos a gente tem se empenhado muito, não só na Defesa Civil ali, mas existe uma preocupação para desentravar essas coisas que ficam entravadas, né? Uhum, então, a gente tem observado que tem ocorrido movimentações internas ali da gestão de dar essa resposta mais acelerada, de dar essa resposta mais efetiva. É claro que a gente está falando aí de quantos anos que existe a administração pública no município e nesse formato assim que se criou. Então, é uma coisa que a gente não consegue movimentar as cadeiras para que trabalhem de um dia para a noite, mas
talvez num mutirão entre secretarias,
Eu acho que tem acontecido positivamente essa movimentação interna nos últimos tempos.
E a gente percebe também a preocupação e a maior participação da comunidade.
Nós somos cobrados muito por essa movimentação, que a gente se movimente e não deixa as coisas paradas. E nem jogando de um lugar para o outro. A gente não está jogando ping-pong, a gente está trabalhando.
Nós temos que começar a nos preparar com isso. Claro. Seus especialistas já dizem que esses fenômenos eles vão acontecer mais seguidamente do que antigamente, lá no passado, porque
o
granizo, o vento sempre existiu. O que está acontecendo agora? Ele está existindo com maior intensidade. Então, lá no passado não tinha alagamentos. Hoje, o que nós temos que fazer? Nos preparar para isso. Então, tudo que atrapalha, que pode causar um dano, um pinheiro, que seja, que está ali, que pode danificar uma casa ou cair e acabar até perdendo vidas, eu acho que ele tem que ser agilizado.
Sem
risco,
dúvida.
É risco de queda, enfim.
Nós temos outro problema também com a RGE aqui em Caxias do Sul. Muitas vezes eu liguei lá para a RGE, o poste está inclinado na frente da minha casa. Eles demoram um século para trocar. A gente sabe que não é fácil, mas também a gente sabe que não é tão dificultoso assim se organizar e fazer esse tipo de troca, né?
Uma situação emergencial demanda uma situação emergencial.
Imagina cair um poste de luz. A participação dos nossos ouvintes, da Regina do Centro, diz o seguinte: eu sempre ouvi na minha infância, na minha família, que Deus perdoa, mas a natureza se vinga. O que está acontecendo é a resposta da natureza aos maus tratos que o homem proporcionou. Bom dia.
Fala com muita propriedade.
Sem dúvida. A Tânia Trintinaglia, do bairro Pio Décimo: a degradação ambiental e a exploração indiscriminada da natureza traz consequências. Ou se muda imediatamente, se respeita a criação, ou será cada vez pior, porque nós atingimos o ponto crítico, que vai ser cada vez pior. Vocês vejam que as pessoas têm consciência do que vem pela frente, né? Então, gente, ou a gente se une, se dá as mãozinhas e tenta proteger o que resta do planeta, ou eu não sei onde é que a gente vai parar.
Eu queria colocar aqui rapidamente uns dados importantes, sabe?
Sem dúvida.
Nós temos registrado, assim, de entrega de lona, né? Nós, até o momento, em torno de 50 rolos de lona foram distribuídos para a comunidade, pelos bombeiros, pela Secretaria de Habitação, pela Defesa Civil, e isso dá em mais ou menos em torno de 30 mil metros quadrados de lona distribuídas. E aí eu queria chamar a atenção, aproveitar assim, a grande abrangência que a rádio faz aí nos ouvintes, né? Que as pessoas comecem a despertar, como o Maganin falou, esse sentimento coletivo, esse sentimento comunitário. A gente distribui lonas, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Habitação, e a gente não vai atrás para ver se a pessoa teve o telhado quebrado. É uma questão de consciência. Né? Então, eu estou entregando 10 metros de lona para uma pessoa que se identificou, botou o número do RG ou do CPF e virou as costas e foi embora. E eu sei que, infelizmente, ali tem pessoas que não tiveram telhado quebrado, não tiveram telhado danificado pelo granizo, ou seja, que se aproveitam da circunstância para que tenham um pequeno benefício, de um pedaço de lona para aproveitar numa obra que está fazendo, ou alguma coisa assim. Infelizmente ainda acontece.
Infelizmente, né, Paulo, não é só a natureza
não
que é degradada.
Não é só a natureza que é degradada.
O ser humano também está sendo degradado.
É o caráter do ser humano, exato.
Jesus, um ato desse não dá,
então,
não tem nem o que a gente falar.
É, a gente abre esse parênteses para que as pessoas ajudem a fiscalizar. Né? Daqui a pouco o meu vizinho entrou com um pedaço de lona, ah, barbada, vai lá nos bombeiros e pede uma lona lá que...
Isso chega a ser desumano.
É, chega a ser desumano.
Né?
Então isso ocorre. Então a gente tem aí esses 30 mil metros e uma outra coisa importante, eu queria ressaltar aqui rapidamente, um trabalho que se desenvolve aí, se fortaleceu nos últimos tempos, que é o Gabinete de Gestão Integrada aqui do município, que engloba todos os setores aí da segurança pública e órgãos municipais e que mais uma vez... A gente teve fundamental impacto nessa questão. Por exemplo, a gente quando existe uma situação dessa, a gente começa a receber ligação de todos os órgãos se disponibilizando para o trabalho. E dando informações. Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o responsável lá, o Tenente Stassac, me ligou dizendo, olha Paulo, a gente está com um problema aqui na RS-122, aqui perto do viaduto, aquele do Torto,
no quilômetro 70,
né?
Aliás, a previsão,
e não, nós
obrigado
estamos
por
aí
ter
com,
tocado no assunto
nós
até o final do
quase,
dia hoje.
Nós estamos com quase meio metro de gelo na pista, a pista está interditada. Imediatamente a gente já ligou para a Secretaria de Obras, o secretário de Obras pegou o seu carro e foi lá para organizar os negócios, já estava na rua, já botou máquina lá para conseguir desobstruir a pista. Então, esse trabalho interligado, Cristiano com a gente, nós com bombeiros, bombeiros com habitação, eu acho que isso é muito importante.
Total, é vital para uma cidade.
É arregaçar as mangas e dar as mãos e trabalhar junto, né? Então, era um dado que eu achava que era importante que as pessoas soubessem.
E foi o que ocorreu no sábado, né?
Foi
uma união ali de forças, assim, para ajudar as pessoas atingidas, ajudar a minimizar os danos feitos pelo desastre, enfim, né, mas foi uma união de esforços. Foram secretarias, a Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal.
Trânsito, Guarda Municipal.
Foi uma união de esforços entre forças ali, que não era ninguém puxando para um lado e ninguém puxando para o outro.
Resolveu o problema da cidade.
Exatamente.
Eu acho que o Brasil precisa abrir a mentalidade para essas coisas, né? Chega de roubalheira, chega de...
É isso aí.
Num momento como esse de catástrofe, gente, não é possível. Ontem nós tivemos uma tragédia em Paris, com o fogo na catedral. Eu não me surpreendo se a catedral não for reconstruída antes do Museu do Rio de Janeiro, que também pegou fogo.
Certamente.
Né?
Certamente.
Então, assim, são esses serviços que a gente, às vezes, nós como cidadãos, a gente fica indignado. Existem verbas, existe a mão de obra, só que não existe a boa vontade do ser humano. E quando eu falo ser humano, é o ser humano como um todo, né? Então, assim, essas pequenas coisas que fazem a diferença, e o que o nosso diretor da Defesa Civil trouxe aqui, o Paulo, exemplo de pessoas que agem com má fé, pessoas sem dignidade nenhuma. Eu vou usar aqui a frase que a nossa ouvinte Regina Dalbó mandou pra gente. Para essas pessoas que fazem isso, sempre lembre de uma coisa: Deus realmente perdoa, mas a natureza se vinga.
Foi perfeito.
Então, o teu telhado não foi furado e tu tá usando as lona. Daqui um pouco, a próxima chuva forte,
pode
a tua casa
você.
Vai ser destruída.
Daqui a pouco a pontaria pode ser acertada.
Então, assim, pense duas vezes antes de querer passar alguém para trás, né? Porque é num momento de desespero, de tristeza, de famílias, e existem pessoas que se aproveitam disso, não.
Nós temos o contraponto, rapidamente, a quantidade de pessoas solidárias.
Que ajudam, sem dúvida.
Recém tínhamos as primeiras notícias do granizo, articulando as ações, e já chovia ligações para bombeiro, defesa civil,
não fala
habitação.
Chover
ligação, essa é uma chuva boa. De pessoas oferecendo e se solidarizando, querendo doar donativos. E a gente agradece aí, então, em público, mas que, graças a Deus, não foi necessário. A gente recusou todos os donativos, porque não há necessidade. O que nós precisávamos apenas era lona, e no segundo momento as telhas, que daí, se for necessário, vai ser feito esse decreto para compra.
Ouvinte querido, vamos nos sensibilizar e unir forças, né? Vamos procurar os órgãos. Ah, mas é demorado. Vamos insistir. A gente, unindo forças, a gente consegue resolver pelo menos alguns problemas. Quando há esse tipo de problema grande, a gente tem que unir forças e, além de rezar, né, Rudy? Porque tem coisas
que... Cada um fazer a sua parte.
Cada um fazer a sua parte. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que a gente contribuiu muito hoje com esse bate-papo. E dizer que a Defesa Civil está aí para ajudar depois que acontece uma catástrofe, mas a Defesa Civil também serve para prevenir, né?
É o principal trabalho.
Inclusive, dúvidas que as pessoas têm, liga lá para a Defesa Civil. Pode ligar para onde, Paulo?
Liga para a prefeitura
e pede
para passar para a Defesa Civil. O ramal pode ser o ramal 6341, que daí a gente...
E em caso de emergência, o primeiro suporte é o Corpo de Bombeiros. E eles têm o nosso contato 24 horas também, né, e nos acionam na necessidade de urgente. Assim. Tá.
E para receber a CMS também, né, Juan? Nós temos a Defesa Civil.
Sistema,
né, nós temos sistemas que a gente disponibiliza hoje a previsão meteorológica. Né? Lançar em mensagem para o número 4199, um SMS, com o seu CEP. Né, que aí, então, a Defesa Civil vai estar disparando o alerta meteorológico para aquela região ali.
4199, coloque lá o seu CEP. A partir do momento que você enviar essa mensagem, esse SMS, você estará também sendo avisado no maior tempo possível para se prevenir sobre o que pode acontecer na sua região. A tecnologia também ajudando, a gente sabe que o governo do estado tem feito esforços, né, e não é essa gestão, nem Sim. a... Todos fazem é, nesse sentido, né? Gestões. Então, a gente também tem essas facilidades. Ajuda um pouquinho isso na agricultura, Rudi? Tu receber essas informações, vocês também devem ter assim, monitoramento, né?
Dá tempo de rezar mais.
É, não dá pra fazer muita coisa, mas é se preparar pelo menos.
Melhor nem receber às vezes.
Mas o importante, eu acho que... Rosângela, acho que agradecer a oportunidade de estar aqui não é um momento muito bom, infelizmente nós temos que olhar para frente, né? Aconteceu, aquelas pessoas que foram atingidas, nós temos que ser solidários a elas e dizer que eu acho que é importante é tocar para frente, o importante é ter saúde, estar aqui vivo, acho que é mais importante de tudo, e fazer o quê? É um passo, é uma questão climática, mas como digo, cada vez eu acho mais nós temos que nos preparar para isso e cada um tem que fazer a sua parte.
Por falar nisso, se você vê o seu vizinho, alguém, se você está passando e vê alguém jogando sujeira dentro de um bueiro, você pare e você pergunte para aquela pessoa o que ela está fazendo da vida dela. Porque hoje em dia acabou com essa coisa de não se meter, ai, não conhece, mas está prejudicando...
Interfere na vida de todos.
Todo mundo, não tenha dúvidas disso. Muito obrigada à nossa meteorologista Kátia Valente, participando da abertura do programa. Muito obrigada ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores e Familiares, o Rudimar Menegoto. Muito obrigada ao diretor da Defesa Civil de Caxias, o Paulo Siqueira. Muito obrigada ao coordenador regional da Defesa Civil, Cristiano Becker da Silva. Muito obrigado ao José Maganin, ele que é o coordenador da Defesa Civil aqui em Caxias. Gente, tomara que a gente não precisa se reunir muitas vezes no ano para falar sobre esses assuntos, né? Mas, infelizmente, é uma realidade presente e que a gente consiga, pelo menos, passar da melhor forma possível. As grandes dicas hoje a gente vai usar no carro, em casa e assim por diante. 9:09, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, tá, Clayton? Mas o assunto hoje pedia, né? 20 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto, servindo a notícia. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.